Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Olá a todos e desde já muito obrigado por estarem a juntar-se ao terceiro episódio do podcast Inquérito, o podcast dos inquéritos que vocês respondem todas as semanas sem falta e que vos traz conteúdo todas as segundas-feiras de manhã. Ora, muito bem, na semana passada o tema dos inquéritos foi essencialmente jogos, nomeadamente, mas não exclusivamente, jogos de vídeo e consolas. E agora aqui vou, já assim demora, avançar para o primeiro inquérito da semana passada, o primeiro inquérito em que vocês votaram, porque imagino que vocês tenham vidas mais interessantes do caminho e que façam coisas que contribuam mais para a sociedade, como por exemplo, trabalho. Ora, muito bem. O primeiro inquérito do episódio de hoje é qual destes jogos destrói mais amizades. As opções eram Uno, Monopólio, Mario Kart e FIFA. Jogos certamente controversos, jogos que certamente já destruíram algumas amizades aqui e ali e que, em alguns casos, provocaram arremessos de comandos e tabuleiros. Mas foi só em alguns dos casos. Ora, muito bem. O jogo menos votado desta série de 4 foi o Mario Kart. Mario Kart, o primeiro jogo desta série, foi lançado em 1992 para o Super Nintendo Entertainment System. Foram lançados no franchise 9 jogos e a premissa do jogo é muito simples, são corridas de carros. Porquê é que este jogo consegue destruir algumas amizades? Ora, muito bem. Ao contrário de jogos como o Gran Turismo, o Mario Kart tem um sistema de objetos que podem ser utilizados para favorecer a vida ao jogador, assim como prejudicar a vida ao seu adversário. Alguns desses boosts, digamos assim, são completamente inofensivos para os adversários, como é o caso dos cogumelos, em que conseguem dar um boost de velocidade ao jogador que o usa, mas outros são um bocadinho mais chatos. O mais inofensivo, se calhar, são as bananas, em que o jogador pode simplesmente desviar-se, evita uma escorregadela um bocado embaraçosa, tendo em conta que não viu uma banana que estava parada. Na mesma ótica há as caixinhas falsas de objetos, mas depois entram as carapaças. Senhoras e senhores, se vocês já jogaram Mario Kart com os amigos, vocês sabem muito bem a ameaça que são algumas das carapaças. Então passo a explicar. A carapaça verde pode ser atirada para a frente, como pode ser atirada para trás, vai numa direção apenas. Se acertares com uma carapaça verde em alguém, não é bem chato, é mais habilidade tua em conseguir acertar nas pessoas. A carapaça vermelha é uma carapaça que persegue o teu amigo. Ou seja, tu usas uma carapaça vermelha e automaticamente já vai ali, olha, vou-te apanhar, seu sacadinho. Apanha o teu amigo e tu passas-lhe à frente, ele passa-se um bocadinho contigo, mas perdoável. Agora há a carapaça azul. A carapaça azul tem uma habilidade especial. Vamos supor que tu, jogador, não és assim tão dotado, então que ficaste um bocadinho mais para trás. E tens um amigo que é particularmente habilidoso e está mais à frente. Esse teu amigo habilidoso não sabe que tu acabaste agora de receber uma carapaça azul. E a carapaça azul vai diretamente ao encontro do primeiro classificado. Quem já jogou isto tem medo da carapaça azul. Destrói muitas amizades esta menina. Mas pronto, eu percebo que destrói algumas amizades, mas também é um jogo que envolve um bocadinho mais de habilidade e não tanto de sorte, como outros que nós vamos ver aqui um bocadinho mais para a frente. E, portanto, passamos agora para o terceiro classificado, que foi o FIFA, com 17% dos votos. FIFA, publicado pela Electronic Arts, ou mais conhecido como EA, é o primeiro videojogo de futebol a ter uma licença oficial da FIFA, logo no primeiro jogo, que foi lançado em 1993. É a série de videojogos desportivos mais bem-sucedida, tendo vendido mais de 260 milhões de cópias, e o jogo mais vendido desta série foi o FIFA 18, que... nada por acaso, foi o primeiro jogo da série a ter o Cristiano Ronaldo na capa com mais de 24 milhões de cópias vendidas. Toda a gente reconhece e toda a gente adora o pai Cris. Senhoras e senhores, este é um daqueles jogos que também exige muita habilidade. Há simplesmente aquelas pessoas que são menos dotadas para jogar FIFA. Eu sou uma delas, apesar de adorar jogar o jogo, mas quando se trata de jogar com amigos, epá, as coisas ficam um bocado intensas. Quem joga online, sobretudo youtubers e isso tudo, tendem a exagerar um bocadinho mais as suas reações e muitos já atiraram alguns comandos para os seus televisores, partindo-os no processo. Ou seja, o FIFA é um jogo que sai muito caro. Para além de sair caro nesse aspecto, há malta que é muito, muito viciada neste jogo, sobretudo no modo Ultimate Team, que exige que para teres uma melhor equipa, ou te dedicas imenso a este jogo e às tuas SBCs, ou então compras alguns FIFA Points para conseguires abrir packs que, teoricamente, te darão mais e melhores jogadores para a tua equipa. Não estava à espera que ficasse tão em baixo, aqui no terceiro lugar, mas também a competição era muito forte. Avançamos para o segundo lugar da tabela, monopólio. Tecnicamente é um termo grego que, em economia, designa uma situação em que uma única empresa é a única detentora de um determinado mercado, podendo influenciar o preço do bem comercializado, como bem entender. No jogo, o objetivo é o mesmo, seres a última pessoa com dinheiro ou comprares todas as casas. O jogo foi publicado em 1935 nos Estados Unidos por um vendedor de sistemas de aquecimento desempregado chamado Charles Darrow. Os direitos do jogo pertencem à Hasbro desde 1990 e tem todo um leque de versões que nunca mais acabam. Há quase um monopólio para tudo, alguns com regras diferentes, como é, por exemplo, o monopólio dos batuteiros, em que o jogo promove que se faça batota. Eu, pessoalmente, sou muito muito mal nesse jogo, porque sou uma pessoa que gosta de cumprir as regras, portanto não é o jogo para mim. Porquê é que este jogo destrói muitas amizades? Oh, minhas senhoras e meus senhores, por onde começar com este jogo? Em primeiro lugar, toda a gente começa de igual maneira. Toda a gente começa com o mesmo dinheiro, toda a gente começa com a mesma oportunidade para comprar as melhores casas. Mas há pessoas que são beneficiadas neste jogo. Há pessoas que nasceram com uma estrela por cima delas e que simplesmente têm mais sorte. Ou seja, calham das primeiras casas da sorte, recebem logo: você está livre da prisão. Ou um engano no banco a seu favor, receba 50 euros. E pronto, vão à sua vida. E compram coisas. E essas pessoas são autênticas ameaças da sociedade. Porque começam a comprar coisas e os menos afortunados, como eu, vão parar às casas dessas pessoas. Podiam ter calhado em outra qualquer casa do tabuleiro que não estivesse à venda, mas não. Vou parar às casas das pessoas afortunadas pelos deuses. E elas ganham dinheiro. E com o dinheiro o que é que fazem? Fazem casas e hotéis. E porque eu tenho tanto azar, e quando eu digo vocês, quando nós temos tanto azar e damos tanto dinheiro a estas pessoas afortunadas pelos deuses, elas acabam por fazer aquilo que eu gosto de chamar o corredor da morte. Basicamente é quando têm todo um lado do tabuleiro ferrado com casas suas e todas elas com casas e ou hotéis. E como se isso não bastasse, há uma regra que basicamente é disputada por todos os jogadores e pela malta que fez o jogo, em que basicamente, quando há assim alguma daquelas cartas de sorte ou caixa de comunidade, as pessoas têm de enviar algum dinheiro para o meio, aquele que é pedido. E depois, uma pessoazinha cai no estacionamento livre e recolhe o dinheiro. E fica mais rica, por causa de todo o dinheiro que foi lá para dentro. O que é que acontece? Existem os azarados, como nós. E existem as pessoas que nasceram viradas para a lua. Então os azarados, como nós, caem muitas vezes nas casas da sorte e põem muito dinheiro no meio. E os ricos, como já não bastasse todo o dinheiro que fazem conosco a cair em cima das casas deles, vão cair no estacionamento livre. Os sacanas, os filhos da... peço imensa desculpa, eu exaltei-me aqui um bocadinho. Portanto, monopólio em segundo lugar, 35% dos votos. E avançamos, senhoras e senhores, para o Uno. Oh, Uno, Uno, Uno. O Uno não se limita simplesmente a destruir amizades. O Uno gosta de criar ódio pelas pessoas. Mas até chegarmos lá, vamos aqui primeiro ao nosso segmento informativo. Então, o Uno foi desenvolvido por Merle Robbins e membros da sua família em 1971. É um dos jogos de cartas mais conhecidos e vendidos no mundo e a versão em aplicação lançada pela Mattel já foi descarregada mais de 100 milhões de vezes no Google Play. As regras oficiais dizem que só se pode jogar a carta de ir buscar mais 4 quando o jogador não tiver mais cartas da cor ou número que tivesse sido jogada anteriormente e não pode haver acumulações para fazer, por exemplo, ir buscar mais 8. E isto aqui foi uma coisa engraçada que eu descobri enquanto estava aqui na pesquisa, que é: se a pessoa jogar a carta de mais 4 e a tiver jogado mesmo tendo cartas válidas para jogar, a pessoa que teria de ir buscar as cartas pode pedir para confirmar as cartas da pessoa que mandou a carta de ir buscar mais 4. Espero que não estejam muito confusos. Portanto, caso haja batota, a pessoa que jogou a carta de ir buscar mais 4 tem de ir buscar mais dois com penalização. Agora, senhoras e senhores, eu não sei se vocês já viram memes, não sei se vocês já viram vídeos, mas as pessoas a jogar um passam-se. Porque o baralho de tão bem embaralhado que está, muitas vezes o que é que acontece? Eu posso ter 5 cartas vermelhas na mão, mas só se jogam verdes. E azuis? Eu por acaso tenho amarelo, mas ninguém joga amarelo. Depois, há esperança! Jogam um, eu tenho um vermelho, eu jogo vermelho. E rapidamente pegam numa carta vermelha e põem outra verde por cima. E como é óbvio, uma pessoa fica um bocadinho, como explicar? Digamos que tem uma certa reação no seu eu interior. Nunca falha. Mas há sempre aquelas pessoas que gostam de fazer durar o sofrimento. Então tu tens uma carta boa para jogar, mas o que é que a pessoa faz antes? Estás proibido. Tens outra carta excelente para jogar, o que é que a pessoa faz antes? Roda o sentido. E roda o sentido para uma pessoa que não tem verdes. E ela tem de ir buscar verdes. E nunca mais aparece um verde. E a pessoa fica ali, fica ali, fica ali, quase a chorar por dentro. E a chorar por dentro vai a chorar para fora. As pessoas passam-se, declaram que nunca mais vão aparecer à noite de jogos. E acabam-se assim em amizades que duraram pelo menos 10 anos. Ou meses. Agora que já estamos todos mais calmos e por todos subentenda-se o apresentador, passamos para o segundo inquérito desta semana, que foi consolas. Qual destas é a melhor consola? A primeira opção era PlayStation 5, a segunda Xbox, a terceira Wii e a última Nintendo Switch. Começamos pelo último lugar, como sempre, com a Xbox One, lançada em 2013 pela Microsoft e com sucessor anunciado em 2019, a futura Xbox Series X, claramente a tirar inspiração da Tesla. Não há muito que eu tenha a dizer sobre esta consola, nunca tive uma, portanto, imagino que não seja muito diferente de uma PlayStation. Nada de mais a acrescentar, Xbox em último lugar com 5% dos votos. Em terceiro lugar neste inquérito ficou a Nintendo Switch, a mais recente das opções aqui apresentadas, e que tem um conceito interessante. Dá para se jogar como se fosse um comando num tablet, dá para se jogar como se fosse uma consola de ligar à televisão e pode partir-se em dois comandos para se jogar com todos os amigos. Foi lançada em 2017, está em terceiro lugar com 21% e tem muitos jogos fenomenais, como é o caso do Mario Kart 8 e Mario Kart 8 Deluxe, entre muitos outros, mas estes são os meus favoritos. Ainda na mesma marca vem a Wii, ainda da Nintendo. Lançada como a sucessora do GameCube da Nintendo em 2006, introduziu o conceito do comando com dispositivo apontador portátil, ou seja, já não há mais comandos com teclazinhas em que estão todos parados, não, agora vocês podem apontar para as coisas e o vosso movimento do braço vai ser reproduzido no ecrã em que estão a jogar. Era a consola líder da sua geração, à frente da PlayStation 3 e da Xbox 360. A consola era para se ter chamado Revolution, mas houve quem não gostasse do nome, e é a única consola da Nintendo cujo nome não está associado à consola. Em vez de ser Nintendo Wii, é só Wii. Foi sucedida pela Wii U, mas todos nós sabemos que, bem, não era a mesma coisa. A Wii tinha um charme especial. Toda a gente, aliás, ainda hoje, o problema é que agora as Wii não são assim tão vendidas, mas ainda hoje as pessoas pensam assim, pá, olha, se calhar em vez de jogarmos aqui PlayStation, gira era jogarmos Wii, porque Wii introduziu alguns jogos absolutamente icónicos, como por exemplo o Wii Sports Resort. Eu desafio alguém com, bem, memória nostálgica desta consola, que não tenha jogado o Wii Sports Resort e adorado. Desafio alguém, sinceramente, e fico à espera das vossas respostas. Em primeiro lugar vem a PlayStation 5, lançada em 2020, a quinta consola da PlayStation feita pela Sony, e uma consola de 8ª geração, essencialmente é, bem, isto agora aqui vou introduzir a minha opinião pessoal, é mais do mesmo. É mais do mesmo em relação à PlayStation 4, só que tem melhores gráficos, melhor processador, melhor imagem, melhor tudo e mais alguma coisa. Mas é só um produto melhorado daquilo que já era bom anteriormente, não trouxe nada de novo, ao contrário de outras PlayStations antigas. Mas pronto, ficou em primeiro lugar com respeitáveis 41% dos vossos votos. Passamos agora para o último inquérito da semana passada. Qual era a melhor subconsola da PlayStation? Por subconsola entende-se jogos que faziam parte da PlayStation, mas que precisavam de alguns controlos e de alguns comandos específicos. As opções eram Buzz, PlayStation Move, iToy e SingStar. Em último lugar ficou a PlayStation Move, introduzida para a PlayStation 3 e ainda disponível para a PlayStation 4. Foi lançado em 2009 como resposta da PlayStation à Wii. E, bem, as críticas foram variadas, mas havia algum consenso naquilo que todos nós acreditamos até certo ponto ser verdade. Era que a PlayStation Move foi um bocado uma cópia da Wii para tentar entrar no mercado do pointer e de aquilo que o teu braço faz, vai agora para o ecrã, espetacular! Mas pronto, ficou em último lugar com apenas 3%. Em terceiro lugar ficou o iToy, lançado em 2003 para a PlayStation 2, e o iToy tinha uma dinâmica engraçada porque basicamente tinhas uma lentezinha, uma câmara, em que entravas no mundo da câmara e o teu movimento fazia com que acontecesse algumas coisas dentro dos jogos que eram específicos para iToy. Não conheço assim tantas pessoas que tenham iToy, mas por favor, se tiverem, digam nos comentários ou mandem mensagem pelo Instagram para partilhar a vossa experiência, porque todos nós aqui gostamos de saber como é que foram as vossas experiências nostálgicas de infância com diversas plataformas e diversas consolas. Portanto, em terceiro lugar, iToy com 8%. Em segundo lugar, veio o SingStar, desenvolvido sobretudo para a PlayStation 2, com alguns jogos a serem feitos para a 3 e um para a 4, onde os smartphones poderiam ser usados como microfones. O franchise, ao contrário de muitos outros da PlayStation, é gerido localmente, ou seja, depende de país para país. Prova disso é que existe o SingStar dos Morangos com Açúcar, exclusivamente para Portugal. Estão a ver como nós somos bons? Também títulos gerais tiveram músicas portuguesas, como por exemplo o SingStar Pop e o SingStar da Disney, com quase todas as músicas a serem traduzidas para português, à exceção de uma que é a do Winnie the Pooh. Por causa desta localização dos jogos do SingStar, há ao todo 72 jogos do franchise do SingStar. É um número absolutamente exorbitante, mas que transparece aquilo que foi, aliás, o sucesso deste jogo. E em primeiro lugar, senhores e senhores, já todos nós sabíamos que isto ia ficar em primeiro lugar, foi o Buzz. O Buzz, uma consola desenvolvida especificamente para jogo multijogador, disponível para as PlayStations 2 e 3, mas sobretudo para a 2. Foram lançados 18 jogos da franquia, 13 jogos Buzz normais, ou seja, de quiz, no game show fictício Buzz, e 5 jogos Buzz Junior. Os jogos da Buzz Junior são aqueles que provavelmente toda a gente se lembra melhor. Tínhamos o jogo dos dinossauros, o jogo dos macacos, o jogo dos monstros, o jogo dos robôs e ainda me lembro quando saiu o jogo das corridas, que basicamente tinha sido uma dinâmica introduzida no jogo dos dinossauros, em que, num jogo em concreto, os dinos andavam de karts. Então essa dinâmica passou para o jogo das corridas. A série vendeu mais de 10 milhões de cópias e atingiu um lugar especial nos corações de muitos jovens por este país fora, inclusive o meu. Portanto, com os impressionantes 69%, Buzz ganhou qual era a melhor subconsola da PlayStation e termina assim o último inquérito deste episódio. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem estado desse lado, por terem ouvido, por terem partilhado e espero que estejam a desfrutar de todos os episódios anteriores que ainda podem ouvir caso não o tenham feito. Por hoje é tudo, os inquéritos voltam hoje à hora do costume e desejo a todos uma excelente semana. Até já!